E aqui existe uma pergunta a respeito de raios. Porque a pessoa está estudando os raios e ela leu que existem raios que se manifestam como energias e existem raios que não se manifestam como energias, que se manifestam como leis. E é por isso que os raios, sendo 21, nós não estudamos os 21 seguidos. Nós primeiro estudamos os 7. Os 7, que são aqueles que representam a energia da manifestação. Os primeiros 7 raios manifestam as coisas. São energias de manifestação. Do 7º em diante, começam os raios que não manifestam coisas, não. O 8º, o 9º, o 10º, o 11º e o 12º raio não manifestam nada, como manifestam os 7 primeiros. Nós estamos todos aqui manifestados pelos 7 primeiros raios. Cada um de nós tem esses raios na própria mônada, na própria alma, na própria personalidade. Nós temos esses 7 raios nos corpos e por isso estamos manifestados. Não somos nós que manifestamos a nós mesmos. Nós somos manifestações dos raios. Então, para nós estarmos aqui manifestados, nós necessitamos dos 7 raios, agindo em nós, em todos os nossos planos. Então, nós temos um destes 7 raios na mônada, temos um desses 7 raios na alma, temos um desses 7 raios na personalidade, temos um desses 7 raios no mental, um desses 7 raios no emocional, um desses 7 raios no físico. Nós estamos manifestados, nós existimos aqui materialmente por obra destes raios que se colocam nos nossos diferentes níveis e mantêm, então, a nossa manifestação. Então, são 7 estes aqui. E são aqueles de mais simples compreensão, porque eles estão no plano material, eles são os responsáveis pela nossa vida material, por toda a nossa manifestação aqui nos planos materiais. Então, eles são raios de manifestação, como essa pessoa leu lá no glossário. Agora, do raio 8º até o 12º, nós não podemos dizer mais que isto seja raio de manifestação, porque esses raios não manifestam coisa alguma. Esses raios representam leis. Esses raios são leis vivas atuando em nós. Atuando em nós quando nós já estamos manifestados. Então é outro tipo de raio. É outra energia. Esses raios são leis que regem as energias. E a pessoa então gostaria de compreender melhor isto. Olhe, esses raios, sejam os 7 primeiros, sejam os 5 que vêm depois, que não são materiais e que não manifestam nada, esses raios determinam como cada núcleo de vida, por eles vitalizado, se relaciona com o universo. Então, os raios, segundo aquilo que atuam, uns como energia e outros como lei ativa, como lei viva, isto trabalha, depois de nos ter criado, para nos relacionar com o universo. E esses outros 5 raios, além de nos ajudarem a relacionar com o universo como leis que eles são de interrelacionamento, eles realizam em nós o propósito da criação. Então, se nós formos nos dedicar ao estudo dos raios e se nós percebermos que somos manifestações de raios e que são os raios que nos levam a nos relacionar com o universo onde estamos, nós vamos ficar muito fraternalmente unidos com esses raios. E vamos começar a perceber os raios nitidamente, não só como energia em nós, vamos começar a perceber que como agimos, como vivemos, como pensamos. Se nós formos buscar a essência disto, nós vamos ver que são raios agindo, que são raios trabalhando, que são raios manifestando. E mesmo que você perceba que é sua alma viva, ou que é sua mônada, ou que é seu eu superior, sim, é real isto. Mas atrás disto tudo estão os raios. Se não fossem os raios, não tinha alma, não tinha eu superior, não tinha amor, não tinha nada. Então nós estamos realmente diante da divindade. Então os sete raios, os sete primeiros raios, são o lado material da divindade. E os cinco raios seguintes também são a divindade. Também dizem respeito à divindade, mas são as leis da divindade. Não são o lado material. Cada ideia que existe na mente universal, cada ideia, ela é revestida pela qualidade de um raio. Então, se nós estamos percebendo os raios em nós, isto é, se nós estamos percebendo os nossos movimentos, não como coisas nossas, como as pessoas normais percebem, mas como a gente está fazendo um movimento, qualquer coisa que esteja acontecendo, a gente procura identificar ali a energia do raio, ou a lei que o raio está trazendo. Se é uma coisa física, emocional ou mental, nós encontramos ali as energias dos sete raios, dos sete primeiros. E vamos identificar aquele movimento, vamos nos unir com aquele movimento, e o que vai acontecer é que a nossa ação vai ser mais pura. A nossa ação vai ser cada vez mais próxima à vontade do raio. Vai ser cada vez mais próxima ao amor, sabedoria do raio. Ou vai ser cada vez mais próxima à atividade inteligente do raio. Então, se nós nos unimos aos raios, ou se estamos no caminho de nos unir aos raios, nunca mais nós diremos, eu estou agindo assim. Isto que eu estou agindo, que eu estou fazendo, eu vou verificar que raio que está agindo ali. Que tipo de energia é esta? Que lei é esta que está se manifestando? Que impulso de lei é isto que está me impulsionando? Eu tenho que fazer esta pergunta, porque aí eu vejo se eu estou canalizando esta energia, ou se eu estou canalizando esta lei corretamente, ou se esta energia ficou aí parada em algum nível nosso e não pôde se expressar como ela vinha da sua origem e da sua fonte. Isto que está sendo dito é a base da impessoalidade. Outro dia, uma pessoa me disse, eu não consigo ser impessoal, eu não estou neste ponto. E para você ser impessoal, não é quando você quer, porque você não consegue mesmo. Você vai ser impessoal é quando você estiver observando o tipo de energia que você emite, que você trabalha, que você vive, buscando ali o raio que está te movendo. O que vai tornar uma pessoa impessoal é ele se ver como raios e não continuar a se ver como manifestação dos raios. Porque o indivíduo, o que é um indivíduo? É uma manifestação dos raios. E se ele continua se vendo como um indivíduo, ele fica muito limitado, fica circunscrito e corre o risco de não compreender o que acontece com ele, de não compreender de onde vêm as coisas que acontecem com ele. Então, se nós reconhecemos os raios, se nós percebemos que em cada nível nosso nós estamos com uma energia, que no nível da alma nós estamos com uma aspiração, no nível da mente estamos com um movimento contrário, se nós ficamos observando isto, mas não como coisas nossas, não como características da nossa personalidade, não como tendência da nossa alma, isto tudo é muito importante para quem está no princípio do caminho. Mas quando a gente no caminho chega a certos impasses, Quando a gente no caminho chega a certas interrogações, isto é, quando a gente no caminho não percebe, não compreende que está acontecendo alguma coisa consigo, independentemente do que ele gostaria ou do que ele faria, aí chegou a hora de você reconhecer estas coisas. Porque aí você vai percebendo estas coisas diretamente, você vai percebendo esses movimentos ou essas leis com bastante precisão ou com um pouco mais de precisão, e aí você vai se deslocando deste núcleo inferior que é o ego, ou deste núcleo um pouco menos inferior que é a alma, ou deste núcleo ainda menos inferior que é a mônada. Mas isso tudo são reflexos de raios, reflexos daquilo que nós realmente somos. É claro que nós, como indivíduo, não somos um raio. Enquanto nós estamos nos considerando um indivíduo e lutando com isto, e batalhando com isto, adeus, conhecimento de raios. Nós podemos saber que raio é, mas nada mais. Mas ser o raio mesmo, impossível, porque os raios não são indivíduos. Os raios estão além disto e por dentro disto. Os raios estão na origem de tudo isto. Então nós podemos ver esses raios, essas energias, ou essas coisas que nós recebemos como leis, como impulsos. Nós podemos ver isto como energias, podemos ver isto como leis, podemos ver isto como raios, mas não é só ver. No momento em que nós percebemos, nós temos que nos identificar com isso e começarmos a ver o que somos. Isto é a única forma de você entrar num ascensor e ele te tirar desse pântano que são esses núcleos individuais. Então, para sair disto, para você deixar de ser um núcleo, porque um núcleo pode ser muito complicado, se é um núcleo em nível de personalidade, é um ninho de complicações. Claro que se é um núcleo monádico, é outra qualidade, é outra coisa. Mas núcleo é núcleo. Núcleo é coisa de plano individual. E os raios estão aí para nos elevar desta situação. Então nós nunca tínhamos visto os raios desta forma. Precisou que esta pessoa fizesse esta pergunta que surgiu lá quando ela estava estudando os raios. Por que que um é energia e por que que um é lei? Para nós estarmos realmente de outra forma diante dos raios. Os raios realmente somos nós. Não existe nós e os raios que funcionam em nós. Isto é para neófito, isto é para gente que está começando a entrar em contato com as energias. Começando a entrar em contato com as energias, vem uma energia maior, vem uma energia da alma, vem uma energia da mônada, que começa a te despersonalizar, que começa a te deixar impessoal. E o que é ser impessoal? Será que a gente não ser mais nada? Não. Se você realmente transcende todos esses núcleos, e se você, como consciência, expande-se e não é mais um indivíduo, você é o raio. Os raios não são coisas estranhas que estão aqui neste planeta, como parece nos primeiros estudos nossos sobre os raios, né? São coisas que vêm do universo, a gente estuda assim, e é isso mesmo. É isso mesmo para uma certa compreensão. Mas depois, quando você começa a ficar insatisfeito com a sua aproximação com os raios, saiba que é hora de você começar a se ver como raio. E aí, se você vai se ver como raio, se você está disposto a isto, adeus, núcleos que te dão trabalho. Porque te dão trabalho o tempo todo, a vida inteira, e só se reforçam como núcleos. E os raios, todos os raios superiores, os raios do 8º ao 12º, ficam aí disponíveis, ficam aí no universo, e você sem poder sê-los. E você sem poder ser estes raios. Porque eles realmente não são diferentes de nós. E não são coisas separadas de nós. Nós somos estes raios. Mas para isso, precisamos ter transcendido todos esses núcleos terrestres ou celestes, porque a mônada está lá no céu, está lá no cosmos, e é um núcleo também. Então você vai transcender isto tudo por obra dos raios. Claro que é um caminho longo este, né? Que isto não é assim, feito de um dia para a noite, nem quando a gente decide, quando a gente resolve, quando a gente vê que é assim. Mas isto é um caminho que vai se abrindo, que começa a acontecer, e é um caminho completamente diferente do caminho que nós conhecemos, porque este caminho com os raios, ou este caminho dos raios, vai nos levar a um reconhecimento cada vez maior da nossa união com os raios. Isto não é mais o caminho da personalidade, não é mais o caminho da alma, não é mais o caminho da mônada em si, mas é o caminho dos raios que nós vamos começar a viver. E nós sabemos desde o princípio do estudo que os três raios de aspecto, né, os três raios básicos para nós, é o primeiro, o segundo e o terceiro. Isto é muito básico para nós, é muito fundamental para nós todos, como mônadas, como almas, como personalidades, enfim, como seres, é muito básico para nós esses três raios de aspecto. O primeiro, a vontade. O segundo, o amor-sabedoria. E o terceiro, a inteligência ativa. E nós ficamos entre o primeiro, o segundo e o terceiro, sem muitas possibilidades de realizar esta vontade de uma outra maneira, de realizar este amor de uma outra maneira, e de realizar esta atividade também de uma outra maneira, que não é individual, que não é fruto de um indivíduo, isto é outra vontade, isto é outro amor, isto é outra atividade, não é mais individual isto. Então, para ajudar a gente visualizar este assunto, para a gente estar diante deste tema visualizando mais amplamente, então a gente está ali anotando que a vontade, o amor e a atividade inteligente, que isto não se exprime sozinho, e que isto se exprime com uma conjuntura de raios. Aí vai alargando a nossa visão dos raios. Porque eu posso, por exemplo, dizer, bem, eu compreendo a vontade, eu compreendo, teoricamente, o amor, eu compreendo a atividade inteligente, mas e viver isto? E ser isto? Isto não é direto, porque você não consegue ir direto na vontade e receber a vontade pura, porque isto te desintegraria em todos os planos. Você não pode ir ao encontro desta energia do amor e entrar dentro deste amor de repente, ou ser tomado por este amor, porque isto te reuniria de tal maneira que você desapareceria. Porque o amor é uma inclusão que nós não estamos preparados para ela. Desta forma, dos raios. E, da mesma forma, a inteligência ativa, para nós sabermos se estamos agindo ou fazendo inteligentemente, isto é um problema para muitos. Porque nós realmente não temos muita clareza de que núcleo nosso, qual dos nossos núcleos estão mais influindo. Qual dos nossos núcleos está predominando? Não é um problema isto para as pessoas que começam a se estudar, que começam a se observar? E aí, quando vê de onde vem aquela atividade, e aí, o que, que isto resolve? Parece que nada. É apenas uma constatação intelectual, é uma reflexão, mas que para mudar realmente a vida do indivíduo, precisa que ele transcenda essa é a sua condição de ser um núcleo individual, em cada plano ele é um tipo de núcleo, que ele vá transcendendo isto e que ele entre numa vida maior. Não sei se está claro o que é a vida do raio, o que é viver os raios. Então, a meta de todo indivíduo é viver os raios, porque aí ele vai transcender esse estado de indivíduo. E aqui, esta conjuntura que está apresentada, isto é, a vontade que trabalha junto com a devoção, que trabalha junto com a ordem e que trabalha junto com a libertação, isto já são palavras que têm outra energia e que vai nos ajudar a nos aproximarmos mais da vontade. Esta vontade que nós estamos querendo desenvolver e que estamos querendo viver. Só com força de vontade não vai, segundo os raios. Então, não basta querer ter vontade correta para ter. Não adianta bater o pé aí, porque não vai. Para você realmente estar aí, nessa vontade, e para você ir sendo esta vontade, isto tem que trabalhar junto com a energia da devoção. Então, a vontade não é uma força que vai a trancos e barrancos. A vontade verdadeira vai pela devoção. É com a devoção que ela trabalha. Isso nos dá uma chave muito importante. E também a ordem. Porque ninguém participa de uma vontade verdadeira sem ordem. Desordenadamente. Caoticamente. Sem ter as coisas muito ordenadas. Mas não esta ordem que cada um faz como pensa. Realmente a ordem do raio. O sétimo raio, que é a ordem do ponto de vista dos raios. Então, este sétimo raio, que está muito presente hoje, este sétimo raio, este sexto raio, vão nos possibilitar realmente entrarmos nesta vontade. Mas não é a vontade sozinha. Ela precisa desses condimentos todos. Ela precisa de todas estas qualidades. E do 12º raio, que é a libertação. Porque aí, pela vontade, a vontade devota, a vontade ordenada, não esta vontade louca de impulsos, a vontade ordenada, isto é ordenado, isto é sétimo raio, que precisa entrar aí para você ter realmente uma vontade inteira e uma vontade completa, para você compreender a vontade do raio, que está agindo em nós, que está nos trabalhando. Basta que a gente tenha todos esses processos presentes, porque esses são os processos energéticos que nós vivemos e os processos espirituais que nós vivemos. Não são esses processos que a gente reconhece. Esses processos que a gente reconhece como processos, esta palavra aqui para uns é até depreciativa, esses processos são confusões, são produtos, são incompreensões dos nossos núcleos. Isto precisa deixar de ser núcleo. Você precisa se erguer desta coisa de ser núcleo. Você precisa ser os raios que criam, os raios que manifestam, os raios que nós somos. E é este o caminho. É para isto que nós vamos. Quando não formos mais esses indivíduos circunscritos nessas características de mônada, de alma, de personalidade. Então, é isto que é o caminho do raio. E isto é o que está nesse verbete, energia e lei, ali no glossário, e que a pessoa estava vendo que havia alguma coisa por trás. Agora, o segundo raio, o amor-sabedoria, também não é uma energia que você vá receber assim. Porque isto te queimaria completamente. Nós não somos pureza ainda num grau que possa receber amor-sabedoria como raio. Nós recebemos reflexos desta energia. Mas para compreendê-la melhor e para estarmos mais irmanados com ela, para estarmos mais coligados com este amor-sabedoria, devemos nos lembrar que ela se apresenta em conjuntura. Não existe amor sozinho. No mundo dos raios, não existe segundo raio sozinho. Amor sozinho não existe. Amor é junto com harmonia. Amor é junto com onipresença. E amor é junto com onisciência. Amor implica em você ser harmonioso. Amor implica em você estar presente em tudo. Você não está ausente de nada através do amor. Na energia do amor, você sabe tudo, você é onisciente. Na energia do amor, você está em todos os lugares, você é onipresente. Mesmo sem estar lá fisicamente, o amor te leva em qualquer parte, em qualquer lugar, como consciência, como vida. E o amor te ensina qualquer coisa. O amor é onisciente. O amor é completo. Então o amor não é sozinho. Este segundo raio, ele age em conjunturas. Então quando se fala em segundo raio amor-sabedoria, você está falando em uma ação, em uma lei conjunta, em uma lei que reúne esta atração magnética do amor, que é inseparável da harmonia. Vocês já viram amor sem harmonia? Vocês já viram amor desarmônico? Vocês já viram amor que é restrito a uma situação, a um lugar? Amor é onipresente. Amor não está ausente de nada. Vocês já viram amor que sabe uma coisa e não sabe outra? O amor sabe tudo. Mas isto é com os raios. Isto não é nos nossos núcleos que nós vamos encontrar. Os nossos núcleos foram alimentados, são alimentados pelos raios, e cada núcleo nosso tem um raio. E nós temos esta opção. Ou ficamos núcleos, como sempre fomos, ou entramos na vida dos raios, que está além disso tudo que eles criaram, que está além disto que nós somos como criação deles. Isto tudo está sendo muito levado pelo terceiro raio. Esta forma de levar esta partilha tem muito a ver com o terceiro raio. Não tem muito a ver com o primeiro nem com o segundo. Isto tem a ver muito com o terceiro, que é um raio que nós precisamos muito, porque ele interage com outros três que são importantíssimos para a humanidade neste momento, que é o raio da ciência, porque está na hora de nós descobrirmos a ciência. Está na hora de nós não estarmos mais fazendo diferenciação entre ciência, religião e outras coisas, quando tudo é ciência. Então nós temos que ter aqui uma outra visão desta ciência. Esta ciência que é muito mais do que esta palavra religião. É muito mais. Religião é uma ligação. Ciência é muito mais. Ciência inclui tudo. Então este terceiro raio nos traz isto, nos traz esta abertura, nos traz esta universalização através da ciência, que também não é pessoal. A ciência é universal, a ciência do todo, não a ciência de um indivíduo, como é formado um indivíduo. A ciência do todo, a ciência do único, isto é infinito. Então esta inteligência ativa trabalha com este raio, com o raio da ciência, com o raio da transfiguração, que é quando o nosso eu consciente, quando nossos núcleos começam a se desprender destas leis materiais e começam a deixar fluir sobre eles, núcleos, estas energias imateriais. Então aí vem a transfiguração. E isto é muito básico para nós. E o interrelacionamento entre os universos, que é o raio oitavo, que entra nessa composição que o terceiro trabalha, então que nós teríamos que fazer uma unificação em todas essas tendências. Isto é, de nós termos este ideal, esta ligação com esta ciência, com esta ciência total, que é um raio, que é uma energia, e que muitos têm isto na mente, este quinto, esta ciência, e isto precisa ser compreendido. Nós temos que entrar neste raio para não fazer da ciência isto que é a ciência terrestre, que leva para todos os lados e não sabe onde vai chegar. Então é preciso uma união com este raio. Precisa uma abertura para isto. E aí o interrelacionamento entre os universos começa a acontecer em nós.
E no meio disso tem uma grande crise.
Aqui tem crises contínuas. Só que as crises são vistas diferente nesta consciência. Crise em nível de personalidade é sinal de luta, de sofrimento e de coisa incômoda. Crise de gente adulta é alegria. Porque aí, dependendo da crise, que nem se compara com estas crises humanas, quando você está diante da crise, aquilo é uma alegria muito grande. E se você entra numa outra crise, mais importante, aumenta a alegria. Crise tem significado diferente, depende de onde está o indivíduo.
Então, quando você para de sofrer, você já está entrando nessa...
Quando para de sofrer? Quando você para de sofrer, você está entrando nas crises adultas, que não tem nada a ver com sofrimento, mas tem a ver com alegria. Aliás, você pode sentir alegria nestas mesmas crises humanas, é só querer e ver de que lado você está. Se você está do lado do teatro ou se você está do lado da realidade. Então aí precisa ver onde é que você está. E nessas crises humanas você já vai entrevendo esta alegria. Porque está em crise, quer dizer que estão mexendo com você. Quer dizer que você vai sair desse ponto. Não tem como você não sair desse ponto se está em crise. Está em crise, graças a Deus. Isto é sinal que você vai sair deste ponto. Agora, a gente entende isso, mas a alegria mesmo precisa um pouquinho depois. É. A gente pode concordar, mas na hora faz cara feia. E se não faz cara feia, faz cara de sofrimento. Descontentamento. Quer dizer, não compreendeu o valor da crise. Nós estávamos aqui fazendo uma partilha que era um passo além do estudo dos raios que nós já fizemos antes. Então nós estávamos revendo os raios de uma forma um pouco além daquela visão dos raios que a gente tinha até agora. E uma pessoa então ficou um pouco abalada com aquilo e escreveu o seguinte bilhete e a seguinte pergunta. Eu estava tão alegre porque me considerava pronta para fazer o primeiro trabalho de Hércules, porque ela está estudando o livro Hora de Crescer Interiormente, O Mito de Hércules Hoje. E estudando o livro, ela estava resolvendo o primeiro trabalho de Hércules. Aí ela diz: deixar os núcleos superiores e entrar nos raios me jogou na mais profunda solidão. Eu andava com um interesse por Hércules, porque ele fez 12 tarefas tão trabalhosas e uma de cada vez, e agora eu me sinto morrer de ver que eu tenho que fazer as 12 concomitantemente para depois ficar nesta situação. Então, isto é típico do que acontece conosco nesta época, porque as coisas agora caminham tão velozmente, porque nós estamos entrando numa era de síntese, então as coisas vão muito depressa. Nós temos que fazer síntese entre coisas opostas hoje, que as coisas vão muito rápidas. Então, quando você vai vendo uma coisa de uma certa forma, dali a pouco não é mais. E não é como você via e nem como você está vendo agora. Você tem que tirar a síntese daquilo para ver como é. E aquilo vai mudando sempre. Não espere ficar estagnado numa coisa, num conceito, num sentimento, num pensamento, numa situação. Hoje, isto é inviável. Porque nós estamos entrando numa era de síntese. Então a tendência é que nada fique como está, nada. Tudo vai se sintetizando, tudo vai se tornando real de uma outra forma. Agora, com respeito aos 12 trabalhos de Hércules, que embora estejamos numa era de síntese, estamos fazendo, né, esses trabalhos. Cada um está aí num trabalho de Hércules consigo. O livro Hora de Crescer Interiormente nos diz também que nós estamos fazendo o trabalho de Hércules daquela vida, mas que os trabalhos de Hércules que ficaram incompletos em vidas passadas se reapresentam nesta vida. Então você está fazendo o trabalho de Hércules desta vida, que o livro te ajuda a reconhecer qual é. Mas não é só aquele trabalho de Hércules que te cabe. Você tem que terminar os trabalhos de Hércules anteriores das vidas passadas que não foram terminados ou que foram mal feitos. Então, no trabalho de Hércules desta vida, é somado o que você não completou, o que você fez mal feito. Então, aqui já tem vários trabalhos de Hércules na mesma vida. E naquela vida, além dos trabalhos daquela vida e do que você não fez direito nas vidas passadas, já começa a se projetar o trabalho de Hércules da vida futura, para você ir se preparando, para você ir se habituando com a energia dele. Então, praticamente, nós lidamos com os 12 trabalhos ao mesmo tempo. O que varia aí é a proporção. Mas nós temos sempre as voltas com os 12 trabalhos. E quem está às voltas com os 12 trabalhos nesse momento, já está às voltas também com os raios. Então tem que fazer a síntese disto tudo. Não tem que ficar desanimado, não tem que se sentir morrer, tem que assumir e fazer. E à medida que as coisas vão se apresentando, sejam os trabalhos de Hércules, seja o trabalho com os raios, seja uma síntese maior ou menor, à medida que as coisas vão se apresentando, é assim que nós temos que trabalhá-las. Porque se nós não fôssemos capazes de trabalhá-las, elas não se apresentavam. Aquilo que nós não somos capazes de trabalhar, aquilo que nós não somos capazes de resolver, não se apresentam. Fica no inconsciente, fica na penumbra, fica na sombra, não aparece. Porque se fosse assim, a vida não seria esta perfeição que é. Se apresentasse uma coisa para ser resolvida, que nós não podemos resolver, que não temos ainda a formação para resolver aquilo, aquilo não se apresentava, aquilo não acontecia. Se aconteceu, é porque te cabe resolver isto. E para muitos cabe os 12 trabalhos, pelos motivos que já se disse, e cabe os 7 raios, ou os 12 raios, ou os 21 raios, tudo junto. Então precisa estar atento a estas coisas, porque nós temos muitas coisas incompletas e temos muitas coisas feitas não exatamente como seria real. Então temos muito trabalho sempre, não é? Nesta vida. E aqui então, para prosseguir, não é, neste assunto dos raios que a gente interrompeu, nós vimos que esses raios são energias, os 7 primeiros e os outros são leis, e que são coisas fundamentais no cosmos. Esses raios têm qualidades definidas e eles transferem essas suas qualidades para aquilo que deve acontecer. Então, nós estávamos dizendo ontem que nós teríamos que ficar muito atentos aos raios, à energia, muito entregues em oferta, porque é a qualidade dos raios que vai se imprimir naquilo que acontece. Então, se nós temos uma tarefa, é bom que a gente perceba a energia daquele raio, porque aí a tarefa vai sair com as qualidades do raio. O nosso relacionamento com esses raios, procurar viver assim, é essencial neste momento da evolução da Terra. Porque todos os raios estão começando a trabalhar com a Terra. Não só os 7, mas todos os demais estão influindo sobre a Terra, estão trabalhando juntos aqui na Terra. Então, para nós acompanharmos este movimento e não ficarmos aqui na Terra como seres desambientados, nós teríamos que aprender a trabalhar com tudo isto, assim como a Terra está trabalhando. Vocês estão vendo as crises pelas quais a Terra está passando, em todos os campos. Isto são crises planetárias que fazem parte desta nova conjuntura que está se implantando na Terra. E o ser planetário, a consciência planetária, está assumindo essas crises todas e está fazendo uma síntese. Então este planeta entrará com outro amadurecimento nas eras futuras. E nós estamos vivendo isto. E nós temos que reconhecer esta dinâmica. E temos que reconhecer que nós temos que participar disto para podermos colaborar com esse trabalho, que é muito mais amplo do que parece. Que não é um trabalho individual, não é só um trabalho planetário, mas é um trabalho que vai se estendendo e que vemos que é um trabalho cósmico. Então este é o momento nosso. É o momento de estendermos este nosso círculo fechado, esta nossa situação minúscula de indivíduos isolados, separados, problemáticos, confusos, ignorantes, nesta coisa enorme, nesta coisa perfeita e que caminha inexoravelmente para a perfeição. Digamos que um de nós não queira ouvir falar nisto. Digamos que outro não goste disto e não queira. Digamos que outro não compreenda isto. Mesmo esses estão sendo levados, queiram ou não queiram. Então, se um de nós diz, eu não quero, eu não consigo, eu não gosto, não quero mesmo. Com tudo isso, ele está sendo levado, queira ou não queira. Porque isto é uma unidade, então vocês não se impressionem, não se preocupem com a atitude de ninguém. Vocês não se preocupem, vocês se firmem nisto, que tudo está sendo levado. Tudo faz parte deste conjunto, assim que se entra nos raios, não é individualizando. Isto é um conjunto, isto é uma coisa que queira ou não queira, está aí e vai acontecer, porque esta mente única, porque este único Senhor, porque esta criação ou esta unidade, isto que é a vida una, isto está muito definido. E isto sabe para onde vai. Isto sabe tudo. Isto é onisciente. Onisciente é pouco para isto. Onisciência é para o raio. A vida é muito mais do que onisciência. A vida é todas essas qualidades reunidas. Então vocês não se preocupem porque queira ou não queira se vai. Então, os raios, além de serem o que tem de ser e de levar tudo para onde tiver que ir mesmo, neste processo, eles vão determinando a qualidade de cada coisa que vai existir e vão revestindo de qualidades, revestindo de energias ou de estados cada coisa que vai acontecendo. Não há nada isolado disto. Se alguma coisa tem que tomar forma, tem que acontecer, existe um raio que faz aquilo acontecer. E existe outro raio que faz aquilo desenvolver. Nós vimos que os raios trabalham juntos. Então, às vezes, parece que um raio está fazendo um trabalho, mas logo em seguida vem outro completando aquele trabalho. Então, um raio faz com que uma coisa aconteça. Outro raio faz com que aquilo não pare de se desenvolver. Outro raio vem e muda o rumo daquilo quando tem que mudar. E vem outro raio recoloca aquilo no rumo antigo, porque tinha que retomar para completar alguma coisa, e vem outro raio para completar aquilo. Veja, nós vivemos numa vida assim. Então, teríamos que estar à vontade neste processo, e não criando problemas, e não criando dramas, quando as crises acontecem, porque isto é uma crise contínua, isto é uma crise que não para. E nós ficamos mal diante da crise, é quando resistimos. Quando resistimos àquilo que está fazendo pressão para acontecer, aquilo que está mostrando que é para acontecer. Então, se você ali fica resistindo, aí você vai precisar de cura, vai precisar de um tratamento. Aí tem que parar tudo para curar você. E logo que você esteja curado, você vai retomar naquilo que você tinha deixado. Então, este assunto da cura pode ser também muito sintético. Porque eu posso, um certo momento, perceber que eu preciso de cura. Preciso de cura, então, estou aqui aberto para a cura. Deixe a cura acontecer, porque logo você está apto a prosseguir no seu trabalho. Não precisa estender a cura. Não precisa fazer da cura um meio de vida. A cura é um momento. A cura é um segundo. A cura é só para você se reencontrar e depois prosseguir. Então, num centro espiritual, há um setor muito evidente porque todos precisam dele, setor saúde e cura. Mas precisa cuidado para esse saúde e cura não se tornar um meio de vida, não se tornar razão para você estar no centro espiritual. O tratamento não é a razão para você estar num centro espiritual. As suas anomalias não são a razão para você estar aqui. As razões para você estar aqui são outras. Ou a razão é outra. E então nós estamos sendo ajudados pelo setor saúde e cura. Estamos sendo curados. E isto é bom que aconteça o mais rápido possível, que é para a gente finalmente estar aqui para aquilo que veio fazer. Porque ninguém veio para cá para se tratar a vida inteira. E aqui nós não teríamos que estar lidando com medicamentos e com procedimentos e com operações cirúrgicas no plano invisível a vida inteira. Porque tem operações cirúrgicas no plano invisível. Você vê que alguém faz uma consulta hoje e constata uma coisa, que parece uma coisa insolúvel. Faz a próxima consulta, não tem mais nada. Onde é que isso se resolveu? Isto foi no plano invisível. Houve uma cirurgia no plano invisível. Você estava com uma coisa lá dentro, semana que vem não está mais. Houve uma coisa no plano invisível. E isto no plano invisível é tão rápido, tão imperceptível, tão misterioso, que te diz, você não veio na vida para ter isto. Então nós vamos resolver logo, olha, nem sabe como, desapareceu, pronto. Que sinal mais você quer para saber que você não veio aqui para estar doente? Então, isto tudo faz parte dos raios. São os raios que resolvem isto. Os raios são esta perfeição absoluta, são esta pureza absoluta. E nós, diante disto, ficamos aí como uma coisa imprevisível. Porque se um raio baixa hoje, nos transforma. Ficamos outra coisa. O raio da libertação, por exemplo, este 12º raio, este se desce sobre nós, dissolve tudo aquilo que tem que ser dissolvido, porque ele está para nos libertar. Não está para confirmar os nossos pontos presos. E na conjuntura que nós vimos, vontade, devoção, ordem e libertação formavam uma conjuntura. Amor, sabedoria, harmonia, onipresença e onisciência formavam outra conjuntura. Inteligência ativa, ciência, interrelacionamento entre universos e transfiguração formavam outra conjuntura. E essas conjunturas são a base para tudo que tem que acontecer, Por exemplo, a primeira conjuntura, a vontade, a devoção, a ordem e a libertação, custodia o propósito da vida. Esta conjuntura mantém vivo o propósito da vida e irradia para nós este propósito para que a gente compreenda. Então, como eu vou saber o que vim fazer nesta vida? Como eu vou saber qual é o propósito da minha existência? E onde eu vou arranjar energia para cumprir este propósito? É nesta conjuntura. É na vontade, na devoção, na ordem e nesta intenção de se liberar, de não ser mais escravo. Porque aqui nesta terra de superfície, todos nós trazemos no código genético a escravidão. Porque vocês sabem que desde que os trogloditas apareceram, que um se aproveitava do outro, um explorava o outro, um trabalhava para o outro. Sempre foi assim. E isto chegou no ponto de haver escravidão, de um ser escravizar o outro. Então todos têm isto na coluna vertebral, todos têm um pouco de escravos, porque já foram escravos. Um se vê que foram escravos até no físico. Outro se vê que foram escravos no caráter. Mas todos foram escravos. Então este raio da libertação, isto é fundamental hoje para dissolver este passado como escravidão. Então cada conjuntura desta resolve muitas coisas. Então esta primeira conjuntura, ela está aí para custodiar o propósito e irradiar a energia para nós cumprirmos o propósito. A segunda conjuntura, que é amor-sabedoria, harmonia, onipresença e onisciência, é uma conjuntura que atrai tudo que é necessário para que este propósito se cumpra. Então você pode ter compreendido o propósito e diz, mas não, mas isto eu não posso cumprir porque me falta isto. Não falta nada, porque a segunda conjuntura, o amor-sabedoria com os outros raios, vão atrair tudo o que é necessário para você cumprir o propósito. Vamos não nos enganar com isto, hein? Porque esta segunda conjuntura do amor não vai atrair aquilo que você quer. Esta conjuntura do amor-sabedoria não vai atrair aquilo que você pretende. Não vai atrair o que você espera. Não esperem isto do amor-sabedoria. Estas coisas vocês têm que esperar do amor humano, que é um sub-amor. Mas o amor-sabedoria, vocês não esperem nada disto do amor-sabedoria. Porque o amor-sabedoria vai atrair o necessário, não o que você está esperando ou o que você deseja, porque você não conhece o propósito. O amor-sabedoria vai atrair o necessário para você cumprir o propósito. Isto é que o amor-sabedoria faz. Então não esperem do amor uma coisa que o amor não pode dar. O amor não pode contribuir, o amor-sabedoria, né? O amor-sabedoria não pode contribuir para que aconteça uma coisa fora do plano evolutivo. Então não espere amor nesses casos. E aí, junto com a harmonia, com a onisciência e com a onipresença, vocês vão ver que tudo será atraído para que o propósito se cumpra. E a outra conjuntura, que é a inteligência ativa, mais a ciência, o interrelacionamento entre universos e a transfiguração, vai plasmar os padrões novos, os padrões de acordo com o plano evolutivo. Então existem padrões e esta conjuntura vai plasmá-los, vai fazer com que esses padrões fiquem bem claros, bem vivos, que é para eles se manifestarem e para eles acontecerem aqui. E nós temos uma responsabilidade nisso, sem dúvida. Porque se chegamos a perceber estas coisas, é porque nós somos instrumentos para essas coisas acontecerem. Somos instrumentos para isto. Agora, você permanecer fixo no estado em que você esteve até hoje, ou no seu estado atual, isto é coisa de lei material da mais densa. Quando todas as leis estão aí, e esta de inter-relação entre os universos, isso é uma das leis que mais bate às nossas portas. Porque nós precisamos nos alargar como consciência para estarmos em contato com civilizações superiores. Esta civilização que está aqui estagnada na superfície da Terra jamais se resolverá, jamais sairá disto. Se ela não entrar em contato, se ela não usufruir, se para ela não for irradiada a energia, a beleza, a perfeição, a elevação das civilizações superiores. Então nós estamos numa outra dinâmica hoje. Nós não estamos mais na situação de ficarmos girando em torno de nós mesmos e confirmando as nossas situações. Nós estamos em outras situações. Nós estamos num universo dinâmico onde raios imateriais estão se introduzindo e fazendo o seu trabalho, num universo onde o astral cósmico está se aproximando do físico cósmico, está unindo várias coisas. Então eu sou uma coisa ontem, eu hoje tenho a possibilidade de ser outra. Eu tenho a possibilidade de estar irreconhecível com relação ao que era ontem. Isto é esse universo atual, com estes raios todos presentes. Porque com os sete raios que manifestam as coisas materiais, nós temos um caminho determinado. Mas com os cinco raios que vêm depois, nós estamos diante de outras possibilidades. Se ontem eu era, por exemplo, harmonia, ou se eu era um membro da ciência, ou se eu era um ser ativo, eu hoje posso ser ativo e onipresente. Eu posso ser um ser de ciência e onisciente, e ter a ciência toda. É possível isto. Isso está no plano. Isso está no plano para nós. Eu posso estar me relacionando com outros universos, com outras civilizações, com outros seres, com entidades que não são da evolução humana, que são de outras evoluções. Então tudo isso está aí. Estes cinco raios trazem para dentro dos sete, para a vida que o sete já manifestou e já desenvolveu. Este raio da inter-relação entre os universos, que está muito ativo hoje, e que nós, além de estarmos em inter-relação uns com os outros, o que se faz com amor e sabedoria, nós temos qualidades para muito mais do que isto. Nós temos qualidades para estarmos interrelacionando com universos, com coisas muito maiores. E este relacionamento, ele é determinado, claro, não quando nós queremos, mas ele é determinado segundo a necessidade do universo de se relacionar conosco. Segundo aquilo que nós podemos ser, segundo aquilo que nós podemos contribuir para a evolução daquele universo. Então nós não vamos nos relacionar com uma civilização superior, com uma vida superior, com uma vida interior. Nós não vamos nos relacionar para nós conseguirmos alguma coisa. Nós vamos nos relacionar quando estivermos no ponto de colaborar para a perfeição daquilo. E nós temos tudo isto dentro de nós, como essência, como realidade. E existem leis que estão incluídas na lei do interrelacionamento entre universos, que é muito bom neste momento a gente conhecer e tê-las presentes, que são as leis espaciais, a lei da confederação, a lei da interligação cósmica, a lei da cooperação entre universos e a lei do arquivo múltiplo. Percebe qual é a nossa constituição? Bem diferente de lei humana, né? De lei social. Então as leis são essas. Essa lei espacial é uma lei que está regendo nesta época atual. É uma lei que permite que a Terra seja ajudada por outros sistemas. Que a Terra não fique confinada ao sistema solar. Então, pela lei espacial, outros sistemas podem colaborar com a Terra. Mas nós precisamos alargar a nossa consciência e precisamos transcender este âmbito da constituição humana. Vocês se lembram que quando o tibetano começou a ensinar estas coisas, ele começou pelo Jardim da Infância. Ele publicou a Constituição do Homem. Então todos os livros de Alice Bailey, na segunda página, tinham a Constituição do Homem. Avatar, Mônada, Alma, toda a Constituição do Homem estava lá. Isto foi o início do trabalho, isto era o Jardim da Infância, a Constituição do Homem. Isto é a primeira página de qualquer livro do tibetano. Isto foi há épocas atrás. Hoje nós já estamos nas leis espaciais. Hoje nós já estamos na lei da confederação. Aquela lei que rege esta rede energética cósmica que permite que os impulsos mais centrais do cosmos cheguem em todos os pontos, nos seres, tudo. Então existe uma lei que se chama Lei da Confederação. Confederação quer dizer toda a vida consciente, que é uma vida confederada. Toda a consciência unida, isto é uma confederação. Esta lei da confederação, esta consciência confederada, isto por esta lei forma uma rede. E através desta rede é transmitido o propósito central do cosmos. Nós temos que estar reconhecendo esta lei. Esta lei tem que estar viva em nós. E nós precisamos estar abertos, disponíveis, para estarmos nesta rede. Não como peixes sendo retirados. Vê que o conceito de rede é outro. Os peixes estão todos morrendo nos rios e nos mares, porque acabou a época dos peixes. Isso não existe mais. Esses pobres corpos de peixes que ainda existem, isto é resíduo de uma coisa que não existe mais nos planos da criação. Não existe mais peixe. Então, rede é outra coisa. Não é nem para estar nos pescando, porque nós já fomos pescados há muito tempo. Nós já fomos pescados há milhares de anos. E agora estamos nesta rede para outra coisa. Não para sermos prisioneiros nesta rede. Não para esta rede não nos deixar nadar como queremos. Nós estamos nesta rede e temos que estar mesmo. Porque é esta rede que transmite esses impulsos centrais do cosmos que nós temos que receber. Então são outros conceitos. É outra posição nossa na vida, é outra compreensão. E depois a lei da cooperação entre os universos, que se ela não existisse, nada disso aconteceria. Porque tudo isto só pode acontecer na Terra com a ajuda de diferentes fontes cósmicas. Um só planeta, uma só estrela Sírio, não vai resolver isto tudo. Aqui precisa a cooperação entre isto tudo. Então é preciso tudo isto junto, cooperando, para que a coisa aconteça. E se nós imaginamos esta cooperação até entre universos, para que uma coisa aconteça na Terra, nós somos curados da nossa falta de cooperação. Nós vamos ser curados de não cooperarmos, de não colaborarmos, de ficarmos recolhidos, retidos, amesquinhados em um ponto. Nós temos que ver esta cooperação aberta de todos os mundos e a lei do arquivo múltiplo, sem a qual nada disto seria possível. Este conjunto de leis é necessário como conjunto. Se falta uma delas atuando, a conjuntura não se realiza. Então, na lei do arquivo múltiplo, nós temos tanto a nossa história pregressa quanto a nossa história futura. E com a lei do arquivo múltiplo, não há desculpa para você não ser o que deve ser por causa do teu passado. Então, se no teu passado você perdeu os braços, isto não é motivo para você não poder trabalhar manualmente neste momento, porque a lei do arquivo múltiplo contém o arquivo do que você vai ser no futuro. Então, tudo aquilo que você se desgastou no passado, tudo aquilo que você perdeu no passado, pela lei do arquivo múltiplo, isto é trazido do futuro para cá. Porque no futuro existe esse padrão de perfeição. E no futuro existe tudo o que você já deixou para trás no passado e que você está sem ele agora e que está sendo necessário para você. Então, se você embotou nas tuas vidas passadas a tua energia de curador, se você embotou esta energia através do seu procedimento com você mesmo, pela lei do arquivo múltiplo, hoje você volta a ser curador muito mais do que você era. Porque a lei do arquivo múltiplo não é uma lei pessoal, não é uma lei individual. O arquivo múltiplo não está para resolver problemas pessoais. Esse arquivo múltiplo entra porque isso está resolvendo um problema universal. Isso está em função de uma vida universal. Então os indivíduos aqui dentro estão entregues a tudo. Os indivíduos nesta situação estão com infinitas possibilidades. Isto é o que nós temos que ter presente. E não continuarmos a ser como alguns animais que ainda existem aqui e que nos mostram uma situação de ordem bem animal, como as formigas, como as abelhas, tantos animais que para nós são uns exemplos, mas nós estamos além destas coisas já. Nós não somos mais formigas, nós não somos mais abelhas. Nós podemos não ser mais esta gente humana que caminha aqui pela superfície, que suja tudo e nem sequer limpa. Então, nós não somos mais isto. Nós estamos em outras leis. Então, estas leis, estes raios, são o movimento de hoje. São as leis de hoje. Isto é a realidade de hoje, para nós nos transformarmos, não? E isto traz a chave para a nossa união com outros mundos. Por que isto que é importante? Porque permanecer estático neste mundo e nesta humanidade, isto é a morte. Então existe hoje a maneira, a forma, a lei, a energia, existe hoje o movimento, a possibilidade de você estar em união com outras humanidades, com outros mundos. E é desta união que vem a força para este mundo se levantar e para esta humanidade se levantar também. Não vem deles mesmos. Vem deste contato, vem desta união. Então esta lei da inter-relação entre os universos é muito importante em todas essas conjunturas. E nós podemos não estar sobre uma lei muito tempo. Isto é bom que a gente tenha presente. Nós temos etapas, temos fases nas quais nós necessitamos de uma lei. Mas apenas aquela lei trabalha em nós Apenas aquela lei manifesta o que tem de manifestar, então num ciclo seguinte nós já precisamos de outra lei. E às vezes precisamos de outra lei em concomitância com aquela lei que já construiu em nós. Então este assunto das leis não é para ficar num quadro na nossa frente fixo. Isto é para ser dinâmico, isso está mudando a cada momento. Então nós podemos ter entrado nesta sala, para esta partilha, sob uma lei. Esta lei pode ter começado a agir aqui, a lei da libertação, e de repente nós já estamos prontos para outra lei. Nós já estamos em ordem, estamos preparados para receber outra lei, para receber esta lei da interligação entre os universos, a inter-relação entre os universos. Porque se esta lei começa a atuar sobre nós, ela vai dissolver todas as nossas resistências para inter-relacionamento aqui no nível humano, que não tem remédio. Então precisa que esta inter-relação entre universos se projete aqui para haver uma inter-relação entre as humanidades. Isto se resolve é com os raios imateriais. Isto se resolve é com o oitavo, com o nono, com o décimo, com o décimo primeiro e com o décimo segundo raios, em conjuntura. Então nós temos que estar muito voltados para estas coisas bem fora do normal. E deixar as coisas normais para manutenção da vida aqui enquanto a Terra estiver deste jeito. Porque enquanto a Terra for física, enquanto a Terra for densa, enquanto nós estivermos lidando com terra, com água, com fogo, com ar, com essas coisas, nós precisamos destas leis terrestres. Precisamos dos raios materiais, precisamos de tudo isto. E vamos lidando com tudo isto. Mas cuidado com a proporção destas coisas. Cuidado para não ficar o tempo todo, a sua vida toda, lidando com o que já passou. Porque isso está aqui, mas isso já passou na realidade. Este planeta, vocês veem, não é? Pelas teorias científicas, que ele está rodando no espaço, não está? Isso tudo já passou. Isso está rodando no espaço ainda, por força de inércia. O planeta mesmo não está mais aí. Rodando, feito essa terra tonta aí, não está mais aí o planeta. O planeta já está longe disto. Como nós não estamos mais aqui com esta nossa cara? Nós não estamos mais aqui. Veja esse raio da libertação, este décimo segundo, e ainda em conjuntura com os outros, o que podem fazer acontecer? Que isto não é material. Isto não é coisa que se faça aqui na matéria. Isto é coisa na consciência. Isto é coisa no nosso interior. É lá que estas coisas se fazem. É no nosso interior que nós sabemos que a Terra não é mais isto. É no nosso interior que nós sabemos que nós não somos mais isto. Que a vida já está muito mais evoluída. Que o cosmos já está reconhecendo outras direções, tudo isto é interior. Então esses cinco raios são a energia que nós precisamos, são as leis que nós precisamos. Energias e leis, não? As coisas aqui se confundem um pouco. Nós precisamos disto, é isto que nós precisamos. Então teríamos que realmente refletir sobre isso, colocarmos isto no coração e não tirarmos mais a mente disto, para evitar que a mente, enquanto o físico dorme, fique lá, falando das coisas lógicas dela, e vai acabar ficando cansada e depois não prestando mais para nada. Aqui uma pessoa sonhou que estava num lugar aberto, sentada e observando o céu. O céu se mostrava índigo e cheio de estrelas. Pessoa diz, eu me sentia profundamente ligada e conectada com aquele céu e com aquelas estrelas. Num dado momento, na visão, uma estrela começou a se mover em linha vertical para cima e desapareceu. Vê, está tudo aqui. As pessoas estão tendo sinais nelas do que é para ser feito. Os sinais não faltam. Então essas coisas estão sendo ditas para um grupo e num ambiente onde tem gente que tem esta experiência, que já lhe foi dito, olhe para as estrelas. Quando ela olha a estrela vai para cima e some. E eu não diria que fica para trás quem quer, porque nós não estamos mais nesse tempo. Queira ou não queira, desculpe, mas você vai.